Rafael Ancara falando aqui de novo, tudo jóia, gente. E hoje eu tô aqui com o Diego Maldonado. Dê oi aí, Diego.
Olá, pessoas.
Aí. Então a gente vai falar um pouco sobre, na verdade o Diego vai falar, né? Eu só tô aqui, eu sou o representante dos ouvintes perante esses produtores de podcast dessa maravilhosa rede que estamos tentando fundar, chamada Doutor Divago. E aí o Diego, ele é o host, produtor e todas as coisas possíveis do Tipo Entre Letras, o podcast sobre tipografia aqui da casa. Diego, qual a história desse podcast?
Pô, esse podcast, na verdade, ele surgiu meio como um spin-off de um canal no YouTube que eu tinha junto com o Érico Lebedenko, chamava Dia Crítico. Na verdade, o canal tá lá ainda, a gente só não produz mais. E aí eu já ouvia muito podcast, tava afim de fazer alguma coisa, troquei uma ideia com o Érico, troquei uma ideia com o Rafael Ancara, e aí a gente surgiu com essa ideia de fazer o Entre Letras originalmente, né? Agora estamos mudando de nome, mas originalmente isso chamava Entre Letras. Se você for ouvir o podcast do jeito que tá lá, o nome é Entre Letras. Mas, e aí no o canal no YouTube a gente fazia lives desde 2014. A gente é muito precursor das lives. Essas lives, eu já tô um saco cheio das lives.
Naquela época. O cara já... Ele fazia live antes da live ser ao vivo.
Não, era ao vivo. Era ao vivo. Mas antes de enfim. Justamente, era até uma coisa meio louca, assim, porque era muito bagunça. Se você ouvir os primeiros diacríticos, a gente totalmente não sabe o que está fazendo. Mas foram 3 anos e a gente entrevistou muita gente legal, sempre nomes relacionados à tipografia. Nem todo mundo type designer, assim, acho que minoria type designer, mas nomes que estavam ali relacionados de alguma forma. E eram programas mensais e cada mês um tema. E aí isso rolava meio como nosso main track ali, mas a gente já estava começando a querer fazer algumas entrevistas, coisas mais centradas e tal, e tem algumas entrevistas que a gente fez no canal. Tem entrevistas que a Marina Shakur fez no canal. A gente, eu digo eu e o Érico, né? E tem... bom, a gente entrevistou gente como Ellen Lupton, por exemplo, que eu acho que talvez...
Sim, que é excelente essa entrevista. Eu recomendo assistirem lá.
Vocês devem conhecer ela. Então, assim, a gente conseguiu algumas coisas muito interessantes. Recomendo aí pra quem gosta de design de maneira geral. Nem só tipografia, assim, porque tipografia é o nosso foco, mas a gente conversou sobre muitos assuntos, então vale a pena.
Que nem você falou, né? Talvez falar só que vocês falavam só sobre tipografia. Talvez vocês partiram da tipografia, mas era esse olhar para várias coisas, né? A partir da tipografia, né? Porque eu lembro, eu cheguei a participar de um com o Ricardo Cunha Lima e o Gustavo Soares.
Sim.
A gente falou sobre design da informação, só que design da informação, cara, pô, a parte de origem, assim, de um pensamento de design da informação é parte de uma escola de tipografia, né? Então...
Pois é, eu acho que, assim, de maneira geral, esse programa talvez tenha sido o que a gente menos falou sobre tipografia.
Com certeza, porque...
Mas rolou isso, assim, e algumas coisas históricas também, né? O último programa que a gente postou, que é o 39, a gente falou sobre os anos 90, então, putz, foi com o Billy Bacon e com o Eduardo Recife. Então eram pessoas que estavam envolvidas com tipografia, mas eram pessoas que estavam muito envolvidas no design gráfico também, né? Então...
Isso. Então, pô, eu sou... Tá eu... Eduardo Recife é uma das...
Foi foda.
Uma das coisas porque eu sou designer.
Foi 3 anos além... pra conseguir levar o Eduardo Recife pra lá. Foi ali muito insistente e a gente conseguiu.
Exato,
demais, assim, a gente chorou.
É muito bacana. E daí a ideia nisso, né? Tipo, eu conheço o Diego, sei lá, que a gente deve se conhecer o quê? Desde 2000 e... Eu tô perdendo tempo, cara, 13,
eu te conheço
talvez,
há muito,
né?
mais tempo, porque eu ouço o Anticast há muito tempo já. Então, eu te conheço, mas você que me conhece...
Você conhece a minha voz.
É muito louco essa coisa de podcast, né?
Mas eu acho que a gente acaba se conhecendo mesmo por causa do dia tipo, né? Vocês acabavam fazendo os programas, você sempre esteve envolvido, né, na organização do Dia Tipo São Paulo, que é um evento bem maneiro. Quando tiver novamente, sugiro aí os ouvintes a procurar. E o Érico participou, o Érico, a gente falou dele, deve ter falado a gente. E o Diego participou, sempre que ia ter o Dia Tipo, né, a gente fazia uma conversa sobre. Quando a gente abriu visualmente também, essa conversa migrou para lá. E eu sou professor de tipografia atualmente, né, titular. Eu entrei na universidade que eu leciono para dar aula disso, e eu, enfim, não é a minha área específica, assim, de pesquisa e tal. E a pessoal da tipografia, eles são muito solícitos, assim, né? Tipo, o Henrique Nardi, sei lá, o Dilson Kwan, que é daqui e tal. E sempre fala, não, você tem que ir lá no Dia Tipo. Eu acho que eu tinha ido uma vez. E daí rolou de ir, e, enfim, daí todo mundo sempre conversa e tal. E daí eu comecei a falar, putz, eu preciso mostrar essa galera que tá produzindo tipografia no Brasil aqui, tô fazendo uma coisa muito foda, e os alunos têm que ter acesso a isso, né? E a minha mania de querer gravar tudo. E daí eu comecei a fazer um programinha, eu entrevistando os meus amigos, esse pessoal que eu conhecia ali, em tipografia. E daí eu não lembro porquê, eu acho que foi um programa que a gente falou de ensino de tipografia, alguma coisa assim. A gente chamou o Diego para participar de um podcast. E quando eu estava gravando esse podcast para entrevistar pros alunos, tinha uns assuntos que eram legais, só que o meu conhecimento meio raso de não produzir tipografia, eu não sabia perguntar mais para a galera, sabe? Eu, tipo, tava meio limitadão. E daí eu falei, putz, isso poderia ser solto ali no Visualmente, coisa do tipo. Mas não tem uma qualidade boa, né? E daí a gente chamou o Diego para participar de um programa, e foi um programa bem massa. Eu acho que é de ensino, de design. Agora eu não vou lembrar. Ensino de tipografia, depois a gente vê.
Eu não lembro qual foi o primeiro. No Visualmente, eu não lembro qual foi o primeiro que eu participei.
Mas, de qualquer forma, daí o Diego falou, putz, cara, a gente precisa... tava querendo produzir alguma coisa com áudio também e tal. Eu falei, cara, ó, já que você deu essa ideia, eu tenho esse projeto aqui, só que eu sou incapacitado para tocar ele. Ele falou, cara, eu já entrevisto pessoas, né? Tipo, tenho as entrevistas lá do Diacrítico. E daí você formatou, né? Tipo, uma... Eu não lembro agora. Acho que você formatou alguns... Eram 6 programas. Eu lembro que você me entregou já formatado, assim, uma quantidade de programas. Você lembra mais ou menos como que era?
A gente fez primeiro um piloto, que até foi uma pessoa que você já estava querendo entrevistar, que foi o Álvaro, né? O Álvaro.
Isso.
E aí a gente fez esse piloto aí, e até foi você que... Eu editei, né? Eu fiz o corte, né? Mas você
isso.
masterizou depois ele.
Pra dar o tom. Ah, isso é interessante. Um bastidor legal para os ouvintes saberem como que a gente produz os podcasts, né? Eu faço uma versão tosca, né? Que daí o Felipe Aires, ele sofre lá para montar e tornar aquilo. É como se fosse um rascunho de áudio. E daí eu dou o formato do tom, assim, de tipo, trilha sonora, os cortes, como que é o estilo de edição. E daí o Felipe refina lá. E daí esse foi o piloto que a gente fez, né? Que foi com o Álvaro. Acho que tá até marcado como 00.
Tá marcado.
Um programa bem legal.
É um programa, pô, é muito legal. O trabalho do Álvaro é muito legal e ele é uma pessoa muito...
Não, o Álvaro é muito bacana.
E, na verdade, assim, a gente tinha um... Eu tinha um grande trunfo aí, porque a gente tinha uma... Eu e o Érico, a gente tinha uma lista de pessoas que a gente queria levar pro Diacrítico que a gente nunca conseguiu levar por motivos aleatórios. Então, eu já tinha uma lista de pessoas das quais eu queria entrevistar. E aí, a primeira temporada, assim, saiu muito fácil, porque... Eu já tava com todo mundo na manga ali. Foi só ir mandando e-mail e nunca teve uma recusa, assim. Todo mundo topou. E acho que foi muito legal.
E esse é uma coisa interessante, assim, que o... como o Diego já tinha, e não é só por causa do dia crítico, né, cara, você tá embrenhado aí com a galera da tipografia sempre envolvida na discussão e nos eventos, né, tipo, há muito tempo, então tem várias pessoas ali, o cara tem um trânsito entre essa galera, então era a pessoa perfeita, tipo, pra fazer essas entrevistas. Dessa primeira temporada, cara, eu lembro que tem alguns programas que são muito legais, assim. Eu gosto muito, enfim, tenho os amigos mais próximos, né? A gente gosta muito de ouvir do Fábio Hag, por exemplo.
É, o Fábio Hag é da segunda já.
Ah, da segunda?
É.
Ah, é, saiu na segunda, isso.
É, do Fábio Hag. É, tem uma coisa louca, assim, na primeira tem até umas coisas que... Assim, depois que eu ouvindo, eu falo, puta, eu perdi a mão. Porque, por exemplo,
perdi.
É, porque aí quando eu entrevisto a Bianca Benedicto, por exemplo, que é uma amiga, assim, próxima, bem próxima, a gente começa, tipo, meu, vira zoeira, começa a interromper ela, sabe? Eu começo...
Através.
É, virou conversa de bar, assim, total. E é um programa que, assim, é muito bom, porque é sobre o mestrado dela e é super rico, assim, sobre escrita. E ela teve poucas... oportunidades de falar sobre esse projeto, então, assim, é até legal, porque eu acho que você não encontra na internet nenhum outro lugar que ela fala sobre esse projeto, mas, ao mesmo tempo, também teve coisas bem... eu tentei buscar temas bem diferentes, assim, então, a gente tem desde o Reginato falando sobre marketing, basicamente, sobre como ele trabalhou
que é bem legal.
No marketing do Tipocalli, né, que é um projeto dele, e que ele realmente é muito bom nisso, e então, assim, eu tinha essa coisa de que eu queria chamar as pessoas conhecidas, mas falar sobre outras coisas que não o que elas mais falavam, então,
isso é muito massa, cara, porque, assim, e isso eu acho que tem duas coisas, né, tipo, que a gente vai vendo, pelo menos eu, aqui, né? Foi legal ver o amadurecimento e a tua proposta, porque, assim, por exemplo, a Cris Paganocelli, né? Ela é minha amiga, e a Cris é conhecida pelos letreiros lá de giz. Você não chamou ela para falar de letreiro de giz, você chamou ela para ela falar de tipos ativistas, que é um outro trampo que ela faz, e isso é muito massa, você tá, traz à luz, né, tipo, outros assuntos, assim, né, tipo, que não estão na superfície ali.
Sim, é muito maneiro. Acho que esse é o exemplo que eu ia dar, né? Um dos exemplos que eu acho que são bem icônicos. Mas tem outro também que eu... Ah, bom, tem um que envelheceu, né? Porque a palestra do Sayane... É, a palestra. A entrevista que eu fiz com o Sayane, hoje é uma palestra que ele dá em todo lugar. Assim, mas eu tive essa conversa com ele antes disso. Então, eu peguei ele bem no começo dessa ideia.
No começo.
Então, assim, foi bem legal. Só tem uma outra que também, o do Cláudio Rocha, eu acho muito incrível, porque...
Sim,
também foi
Cláudio Rocha.
É, que eu falei assim, meu, eu não quero que você fale sobre letterpress, a gente vai falar sobre toda a sua vida antes disso.
Formação.
E ele não
e,
fala
cara,
sobre a oficina tipográfica São Paulo, então assim,
isso é muito legal. Massa. Cara, e daí eu acho que tem uns bastidores, eu acho legal, assim, da gente contar... É, que você conseguiu uma das entrevistas, assim, bem raras. Agora, acho que a Elaine Ramos, né? Que era dificílimo de conseguir entrevistas com ela. E você conseguiu uma brecha, né? E a gente correu, assim, pra editar, você contar um pouco dessa época.
Essa história é muito boa, na real. Porque, assim, a Elaine, ela é uma pessoa... Primeiro que ela é uma ídolo, né? Ela é uma ídola, sei lá.
Sim. Pô,
então, pra mim, não era uma pessoa próxima, assim. Diferente de muitos outros que eu entrevistei que eram amigos e tal, né? Ou algumas pessoas que, pelo menos, eu já tinha conversado alguma vez na vida, assim. Tipo, a Luísa Baeta, por exemplo, não é uma pessoa que eu posso dizer que é minha amiga e tal, mas a gente já tinha se cruzado algumas vezes, já tinha conversado. E agora a Elaine, não. É, eu tinha, sei lá, dado um oi pra ela, no máximo, em algum evento. E pra mim, assim, ídola total, assim, né? Porra, todo o trabalho dela é muito maravilhoso. E aí eu queria... Várias vezes a gente tentou levar ela pro diatipo. Ah, só pra deixar claro, eu não organizei todos os diatipos, não. Eu organizei alguns diatipos.
Vários.
Não, não foram vários, mas... foram alguns. 1, 2, 3, acho que foram 4 na real. Mas...
Já várias. Mais de uma, várias.
Mas foram alguns bem icônicos, assim, tipo o Matthew Carter, né? Esse acho que foi um bem importante. Mas de qualquer jeito, então a Elaine, e aí algumas vezes a gente já tinha tentado conversar com ela e não rolava. Aí eu fui convidado para conversar sobre. Quando a Ubu lançou o livro Elementos do Estilo Tipográfico, de novo, né? Eu fui convidado para ir para Campinas, na Unicamp, falar sobre o livro no palco junto com ela, numa mesa redonda, assim. E aí, a gente combinou e eu fui com ela daqui para lá, de carro, né? A gente foi junto, foi e voltou. Então eu tive toda essa viagem...
para convencer, né?
Não, para criar algum vínculo, assim, sabe? E trocar uma ideia e tal. E aí foi muito louco, porque aí eu vi também uma Elaine que era humana, que não era aquele meu ídolo, né?
Sim.
Ou ídolo, assim, ó. E, então, assim, foi muito legal. E aí ela acabou topando e acabou aceitando, não só aceitando, como ela me convidou pra ir na casa dela pra gravar. Então, foi demais, cara. E mesmo com um microfonezão ali no meio da mesa, chegou uma hora que virou uma conversa bem íntima, assim, sabe? É uma coisa besta, assim, mas é uma coisa que eu acho tão bonita nesse episódio. É uma hora que ela enche um copo de água e dá pra ouvir isso, sabe?
Isso.
Me parece uma coisa tão íntima, assim, me parece uma coisa que... Eu falei, pô, você ouve isso, você tá dentro da casa da Elaine, você não tá... ouvindo uma palestra num auditório, assim, é uma coisa que eu gosto muito do Entre Letras, que eu quero trazer cada vez mais, são as entrevistas realmente presenciais, assim, que eu acho que ganhou muito quando eu consegui fazer elas.
E cara, isso é legal que você falou, né, que traz esse episódio, eu acho que talvez ele foi meio essa virada mesmo, porque foi desse lance de a gente conseguir se organizar para editar ele rapidão e lançar ele rápido, porque você falou, cara, é um bagulho muito massa que eu consegui fazer aqui, e daí você mandou o bruto, eu falei, cara, isso daqui tem que sair para ontem.
E daí... O lançamento do livro, né?
Isso, e também tinha essa questão, né? E disso, eu acho, né, de... Da mesma forma que você conversando ali, não desconstruiu, talvez, assim, ouvindo a entrevista você vê que só adiciona, né? Tipo, a imagem que a gente tem da Elaine Ramos, a grande designer da Cossack Naif ali, da Ubu e tal. Mas você humanizar essa pessoa e você vê, caramba, é realmente um... ícone, assim, né, do nosso design nacional e tal, e esses elementinhos ali que o Diego disse, eu acho que isso traz bem à tona. E nisso, aproveitando para puxar essa história aí, vocês ganharam um bastidor desse podcast, tem algumas coisas, né, que vão direcionando o Diego, acho que isso acabou também dando alguns rumos, né, bem aqui na tua vida, né, cara, tipo, assim, a gente tem conversado bastante, você falou que você está arrumando bastante para esse lado da entrevista, né? Você descobriu alguma coisa aí que te... sei lá, é uma coisa que você curte fazer, assim, faz muito bem, né? Se pudesse falar um pouco nesse sentido aí.
Faz muito bem, eu agradeço. Não, tem uma coisa curiosíssima, né? Que aí, sim, realmente eu posso dizer que o Entre Letras mudou minha vida. Quando eu entrevistei a Eliane Stefan, eu descobri o tema do meu mestrado, né? Então, a partir da entrevista que eu fiz com ela, eu tirei o tema do meu mestrado e ela virou personagem do meu mestrado.
Do mestrado.
Então, de fato, o Entre Letras influenciou totalmente na minha carreira acadêmica e agora eu tô fazendo mestrado sobre a Folha de São Paulo, de um projeto da Eliane Stefan, que eu não conhecia, assim, conhecia muito por cima. E no fim, conversando com ela, depois eu conversei com a Priscila Farias, que é minha orientadora, e aí eu falei, meu, alguém precisa contar essa história, e essa história não tá registrada, né? E ela falou assim, ó, se a Eliane topou, vem. Aí eu escrevi, eu já tava tentando entrar no mestrado pela terceira vez, e eu tinha outro tema, né? E meu tema sempre foi aprovado. A primeira vez eu não passei na prova, a segunda vez eu não passei na entrevista. E aí a terceira vez eu mudei meu tema faltando 2 semanas pra entregar. E aí eu falei, cara, aí eu falei, puta que eu... Aí eu falei, Priscila, mas eu tenho 2 semanas pra escrever. Ela falou, ué, escreve.
É que a gente só tá falando de Priscila Farias, uma das maiores pesquisadoras em design do Brasil, assim. É, pra ela, ela...
Pô, tá bom, né? Aí sentei, escrevi e, tipo, fui, assim, sabe? Com muito pouco tempo, escrevi e mandei e, assim, sei lá, cara. Eu escrevi e mandei. E aí depois passei na prova, uhul. Aí fui chamado pra entrevista. Quando eu fui pra entrevista, eu fui ler meu projeto de novo. Eu falei, puta que eu pariu, o que eu fiz? Meu projeto é muito ruim. E aí foi uma coisa muito legal, que quando eu cheguei na entrevista, eu fui entrevistado pelo Marcos Braga e pela Denise Dantas, que são também... Acho que o Marcos Braga talvez um dos pesquisadores de história do design mais importantes em atividade. E aí foi uma pergunta que eles me fizeram, foi quanto você quer fazer essa pesquisa? Eu falei, eu quero o suficiente para ter mudado ela 2 semanas antes de entregar. E aí eu fui aprovado, então... E aí o meu mestrado hoje é basicamente sobre micro história oral e entrevistas. E, então eu levei todo esse... Inclusive semana passada, na verdade, eu dei uma palestra na USP comentando sobre... comparando entrevista científica com a entrevista para entretenimento, né? Focando no podcast especificamente. Então, entre letras, cara, mudou tudo.
Mudou tudo.
Posso dizer que mudou.
Então, e aí, para começar a parte apelativa, para o entre letras continuar mudando coisas, né? E funcionar como esse... Ah, é que a gente comentou isso no áudio que ainda não saiu do visualmente porque deu problema na minha voz. O que a gente tem produzido, né, cara, de uma certa forma também tem um... A gente pensa nesse caráter de registro, né? De tipo, ah, daqui uns anos alguém ouvir e querer, sei lá, fazer uma fotografia ali de como que era o design nos anos 2000, 2010. Dá pra ouvir as pessoas falando, né, da boca delas, pelo menos ali a versão delas da história e do que elas passavam, do que se produzia, né? Então, o Entre Letras, o tipo Entre Letras, pra mim tem esse papel fundamental, assim, né? De tipo, que pode servir para outros pesquisadores. E aí tem algumas coisas, né? O tipo Entre Letras, ele tem 2 temporadas, como o Diego bem falou. Uma temporada, eu postei ela inteira. A segunda... ela, eu acho que falta um pedaço que tá no gargalo da produção ali. Por quê, né? O tipo Entre Letras, ele é um podcast dentro do Visualmente. E, cara, vocês viram o tamanho da dedicação do rapaz aqui. E, tipo, e é um conteúdo de muita qualidade que ele produz. E não pode ficar só dentro do Visualmente. Ele tem que ser um podcast à parte, né? E também tem que ter uma produção à parte, todas essas coisas. E a rede vai possibilitar isso, a Doutor Divago, né? E daí, para isso, estamos aqui. Se você não contribuiu, contribua ali a partir de R$20, você pode contribuir. Mas eu queria falar de das recompensas que o Diego forneceu, da prenda que ele forneceu aqui para nossa grande quermesse. Que ele forneceu um cartaz que eu vou serigrafar, né? Que para quem fizer o outro pacote ali que ele tá oferecendo, que é o dos cursos. Então vai ter um curso de tipografia com o Diego, que ele vai falar meio por cima. A gente não tá definindo exatamente os cursos ainda, porque a gente vai comentar de acordo com a galera que se inscrever e etc. Então, mas assim, é um curso de tipografia. O Diego é type designer, ele não comentou, ou se comentou, ficou perdido em algum momento, que eu não tô lembrando, mas o rapaz aí é o type designer, e também ofereceu algumas fontes que ele desenvolveu ao longo dos anos aí, tem uma que inclusive eu uso bastante ali no meio. Se você puder falar um pouco disso, Diego, primeiro das fontes e depois do curso.
Bom, as fontes que eu tô aí colocando no pacote são basicamente todas as fontes que eu já lancei sozinho, né? Então, algumas fontes que eu lancei com outras produtoras, enfim, eu não consegui colocar, mas nomeando-as, tem a Sorveteiro aí, que ganhou um super prêmio internacional, tem a Sud Sans Pro, Tupã, que foi capa de uma história em quadrinhos da Dark Horse, tive não sei nem dizer a sensação que eu tive quando eu vi isso. E tem a Sapeca, que foi comprada pela Disney, e eu nunca vi em uso, mas essa também...
Caramba!
Bateu forte no coração quando eu vi que a Disney comprou minha fonte. E a R&D Type 1, que foi a primeira que eu lancei da minha Foundry solo, né? Porque antes eu trabalhava junto com o Tony DeMarco na Just-in-Type. Então essas são as fontes.
A ND Type 1 eu uso pra praticamente quase tudo aqui. De aula, tem algumas capas do Visualmente, que é com a ND Type 1, excelente tipografia.
Então eu fiz. Foi curioso. Essa tem até uma historinha curiosa, porque eu fiz essa tipografia meio que pra mim, pra minha. A minha identidade visual, sabe? E aí
provavelmente
eu nem ia publicar ela. Só que aí eu falei,
já tá aqui, né?
Na verdade eu tentei vender pro Google Fonts. Eles perguntaram quanto eu queria, eu falei quanto eu queria, eles falaram, não vai rolar, eu falei, então tá bom, então não vai sair. Eles falaram, se você quiser pôr de graça, a gente coloca. Eu falei, não quero.
Valeu.
Bom, ela tá à venda ali, mas é uma tipografia bem simples, né? Ela é bem assim, serve pra qualquer coisa mesmo. É bem essa. Que bom que você usa ela bastante, não sabia.
Não, é bem acessível e bem interessante, assim, eu gosto muito, não.
E aí o curso é o que o cara falou, assim, eu acho que depende de quem se inscrever, a gente vai poder moldar isso para um lado mais abrangente ou mais específico. Então vamos ver aí.
Ou mais tipografia, ou mais type design, né? Daí vocês vão vendo aí.
Mas eu acho que assim, de maneira geral, é o que a gente pode dizer que vai ser mais relacionado a type design. Voltado para o design, sabe? Então, assim, talvez assim, num título bem fácil é type design para quem não é type designer. Eu acho que...
Pô, já fiquei interessado.
Então, que aí a gente consegue aplicar type design em design de marca, em design de pictograma, entender como uma tipografia funciona para complementar uma identidade visual. Eu acho que é bem importante para o designer gráfico saber como as suas ferramentas funcionam, né? Então, a tipografia é basicamente uma ferramenta do designer gráfico, ou, enfim, eu falo designer gráfico porque eu sou velho, né?
Mas, eu também.
De qualquer designer, bom, designer de UI, UX, ou até o motion designer, enfim... Todo mundo que usa uma tipografia, eu acho bem importante a pessoa entender como ela... Como funciona, né? O que é uma tipografia, né? O que ela é mais do que uma letrinha que aparece ali. Tudo que tá por trás disso, eu acho... Bom, eu sou suspeito, mas eu acho muito interessante, né? Foi isso que me levou pra querer ser type designer, porque é muito interessante.
Muito bom. Então, gente, vocês podem... contribuir ali na Doutor Divago, né, da rede, que é essa rede de podcasts. Assim, e essa grana que a gente levantar vai ajudar a gente também não só a editar os programas e tal, mas ajudar o Diego a produzir os programas. Para ele conseguir ir até a casa das pessoas, não sabemos ainda como que vai ficar nessa situação pós-Covid. Imaginando que sairemos dessa um dia, mas também envolve dessa produção, né? E expandir esse projeto cada vez mais. Os pacotes que tá relacionado ali, os prêmios. Os prêmios, nossa, virou
show do
festival
milhão.
Aqui. Show do milhão. As recompensas. os pacotes Lembranças da Sibéria, você já recebe as fontes. E etc, né? Tem ali e tem o curso do Diego. Quem faz a inscrição do curso recebe um cartaz serigrafia que eu vou produzir aqui do Diego, com a arte do Diego. Também recebe a arte que a gente vai ter do Dr. Divago, mas vão ser dois cartazes ali. E quem pega, que é todos os cursos, que é o maior pacote, eu quero tudo, recebe todos os prêmios, todas as recompensas, não prêmios, os cartazes, né? E também uma estudo em aquarela lá do Beccari.
Então, esse tá valendo, hein?
Esse tá valendo. Esse. E já tem uma pessoa, são só 10, já tem um ali, né? A gente tá com menos de 10 dias aí de coisa, logo acaba esse negócio. Então, gente, muito obrigado, Diego, por explicar aí. E, pessoas...
Ouçam o Entre Letras, que é legal.
Ouçam o Tipo Entre Letras em breve assinem o feed do Tipo Entre Letras também. E é isso. Vamos que vamos. Contribuam aí com a campanha. catarse.me/doutordivago. Abraço.
Abraço.